O prédio de 30 andares que fica no cruzamento das avenidas São Paulo e Juscelino Kubitschek, no centro de Maringá, foi evacuado após a constatação do fogo, cujas chamas iniciaram na laje onde ficam os compressores dos aparelhos de ar-condicionado. O incêndio foi controlado e algo que contou para o sucesso do combate às chamas foi que o sistema de prevenção do prédio estava funcionando bem. Nesse caso, o Corpo de Bombeiros ainda constatou que nenhum apartamento do prédio foi atingido pelas chamas. Entretanto, devido à grande carga de incêndio, o ar-condicionado do 11º andar também foi danificado. Ninguém ficou ferido, mas o fato acendeu o alerta em outros moradores de condomínios verticais. O tenente Alex Boni, do Corpo de Bombeiros, explica que duas atitudes são as mais importantes ao constatar um princípio de incêndio no prédio onde você mora: fechar as janelas e não usar o elevador.
Nesses momentos é quando o cidadão ele se depara com as estruturas que o edifício ou o local onde ele está possuem do que a gente chama do sistema preventivo contra incêndio que o Corpo de Bombeiros exige de alguns tipos de edificações. Quando a gente fala de um edifício alto, né, com vários pavimentos, as principais orientações que a gente gostaria de aproveitar, já que esse assunto está em pauta, quem está acima do andar onde há um incêndio, muitas vezes a pessoa não sabe, né? Então, assim, não sei onde eu estou. Feche as janelas e saia da sua casa. Porque a gente tem a fumaça do incêndio se propagando, né? Para o que a gente chama de convecção, então ela é mais leve, ela vai subir. Se ela encontrar a janela aberta, ela vai inundar todo aquele pavimento e vai também contribuir com a perda do controle do ar limpo para as pessoas que estão evacuando seus imóveis. Óbvio que a gente não vai gastar tempo, às vezes com a dificuldade, se o imóvel é muito grande, para fechar todas, mas tudo aquilo que for possível fechar, a gente tem que fechar para não permitir a entrada da fumaça. O elevador, ele não deve ser utilizado em hipótese alguma. Há edificações como esse de ontem que possuem elevador de emergência. Aí o mecanismo é totalmente diferente. Assim como uma escada, nas edificações mais antigas, a gente chama de escada simples, elas não têm parede resistente ao fogo, não tem porta que é responsável por vedar a entrada de fumaça e também dificultar a propagação das chamas. O elevador, que não é projetado para esse fim, a sua cabine, ela é muito suscetível nem só às chamas, mas a fumaça que é que também mata. Então, primeiro passo, já é o momento da pessoa descobrir se no apartamento, no prédio dela, tem ou não tem elevador de emergência. A maioria das edificações não possui, e só em casos muito específicos é que é feita a instalação desse tipo de elevador. Até ele não faz o trajeto completo da edificação, ele para no que a gente chama no piso de descarga, que é o piso onde as pessoas, mesmo sem visibilidade, vão saber que se parou é porque é a hora de desembarcar um processo de evacuação.
O tenente do Corpo de Bombeiros diz que toda edificação passa por duas fases de liberação para garantir a segurança dos moradores em caso de incêndio.
São dois momentos, né? A análise do projeto, que é quando a edificação está sendo planejada, assim como aí sim uma vistoria, que é o processo de fiscalização. Fiscalização quando o imóvel ele já está ocupado. Então, uma vistoria antes dele estar ocupado, vai lá presencialmente e confere se tudo aquilo que foi planejado foi executado. E aí sim, a prefeitura aqui, especialmente em Maringá, é quando fornece a documentação autorizando a ocupação do imóvel. Tudo isso é um propósito, é segurança, né? Às vezes a gente sabe que as medidas preventivas têm um custo, mas o custo próximo, né, comparado com o valor da vida, é muito barato.
Ele explica ainda que a legislação previa brigadas de incêndio em prédios residenciais e treinamentos obrigatórios aos moradores, mas a lei passou por mudanças e atualmente essa exigência não existe mais.
Nós tínhamos na nossa legislação a exigência que edifícios também tivessem, né, uma brigada. A brigada são pessoas treinadas para agir e orientar nesses cenários de sinistro. Entretanto, a norma mudou, não é mais feito esse tipo de exigência, ele ficou restrito ao que a gente chama de locais de reunião de público, como auditórios, teatros, locais em que há uma concentração de pessoas, e é necessário fazer um balizamento. Afinal de contas, vejam aí o que aconteceu no passado em botiquins e coisas do gênero, né? Mas em edificação, como a sinistrada ontem, não. Entretanto, o síndico não está desobrigado ou desestimulado a, em alguma reunião, fazer orientações básicas de segurança, né? Para isso, ele conta aí com as suas gestoras de condomínio, que podem verificar uma forma de difundir esse conhecimento, porque é o básico, de saber o que ele tem no pavimento, qual é o tipo de agente extintor que tem lá no corredor, se é água, se é gás carbônico, se é pó químico, se pode usar na cozinha, se é só a panela pegar fogo, se não pode. Então são orientações para manusear aquilo que a edificação tem. Pois como você mesmo perguntou e muito sabiamente a gente discutiu, é exigido pelo bombeiro medidas de segurança. Mas mais do que ter, a gente tem que saber usar, que é um investimento que foi feito naquele imóvel. Alarme de incêndio, ou se tem alarme de incêndio, rompa lá o dispositivo que protege a botoeira e aperte para que toda a edificação fique sabendo. Então não é para ficar em casa, a gente tem que descer para o solo e aguardar instruções da equipe de socorro. Extintor, hidrante, tudo isso são mecanismos que são feitos não só para o bombeiro numa emergência, mas também, principalmente extintor, para o usuário comum, né, o cidadão não treinado, porque é para um princípio de incêndio. Até nós chegarmos, ele já não é mais um princípio, ele é um incêndio deflagrado, que é muito rápido.
Brenda Karamaski para a CBN.